Bissau, 21 de junho de 1977. Camarada Domingos Brito, secretário-geral da Educação Nacional, fala de Amílcar Cabral.
Claro que falar de camarada Amílcar Cabral não é nada fácil. É muito difícil, sobretudo para quem o conheceu e que lidou com ele, viu com ele e quem ele formou. Não é nada, não é uma tarefa fácil. Mas vou tentar dizer algumas passagens, mesmo antes de o conhecer, antes de saber que ele era, vinha a ser o líder de Guiné-Bissau e Cabo Verde, ia ser criador, fundador da PSGC. Claro que o primeiro contacto que eu tive com o camarada Amílcar Cabral foi em Farim, num dia, já não me lembro que dia nem mesmo, porque não fixei a coisa. Mas sei que foi às 4 horas da tarde, estava eu na Casa Gouveia, que é mais conhecida para CUF, eu era empregado da Casa Gouveia, era responsável da loja, encarregado da loja da Casa Gouveia em Farim. Claro que antes da chegada do camarada Amílcar Cabral a Farim, eu já tinha recebido um telegrama do meu primo, que atualmente se encontra em Moçambique, a trabalhar em Moçambique, no tribunal em Moçambique, não sei o nome, Moçambique, já há muito tempo não estou em contato com ele. E ele era muito amigo da amiga Cabral, conheceu aqui o camarada Luís Cabral, que o apresentou. O camarada Luís Cabral, nesse momento, que eu, claro, o camarada Luís Cabral, que hoje é nosso presidente, nesse momento trabalhava na mesma casa que eu, trabalhamos muitos anos juntos. O camarada Luís Cabral tinha muitos contactos com o meu primo Eduardo Santos Lopes. Então, por intermédio de Eduardo, conseguiu que ele me fizesse a apresentação do camarada Amílcar Cabral. Ora, o meu primo enviou-me um telegrama dizendo se eu não poderia receber o camarada Amílcar Cabral como hóspede em minha casa. Então eu disse, respondi o meu primo, eu disse que não havia inconveniente nenhum a receber o camarada Amílcar Cabral na minha casa. Ora, não estou precisando bem o mês e a data, mas a hora preciso bem, era mais ou menos 4 horas da tarde. Chegou um jeep, um Land Rover do Serviço da Agricultura. Nesse tempo era o Serviço da Agricultura e Cadastrais. Chegou lá, eu não o conhecia. Ele estava vestido, recordo, de calção, quando chegou e perguntou se eu podia lhe indicar quem era Domingos Brito, que trazia uma carta para Domingos Brito. Claro, eu nunca pensei que ia haver um homem tão simples, porque eu estava habituado a conhecer vários engenheiros, mesmo africanos, que depois de cursar mudavam. A gente podia andar com eles na escola, mas quando cursariam engenheiro, médicos, já vinha com outra mentalidade. A minha galera nunca tinha ouvido falar dele. Mas quando vi, eu disse, olha, sou eu mesmo, Domingos Brito. Deu-me um abraço. Vem da parte do seu primo e do meu irmão, Luís Cabral. Recebi e ele apresentou uma esposa. Nessa altura a esposa estava grávida da filha que estava na França, Iva, e apresentou-me a equipa dele. Ele levava uma equipa de 25 pessoas, vários carros. Ainda conheço alguns europeus que foram, por exemplo, Neve Alves, que era chefe de um departamento, eu trabalhava com ele, que era um prático agrícola, gente agrícola. E ele apresentou umas pessoas e dizia que eu não me incomodasse os outros rapazes, porque tudo já estava preparado, já tinha alojamento e tudo. E ele tinha alojamento no Estado, na administração. E tinha um médico cujo se encontra em Portugal, chamado Dr. Ciro Andrade. E foram colegas, quer dizer, amigos em Portugal. Mas ele disse que não queria ir nem para o Estado, nem para a casa do Dr. Ciro, que já tinha falado com o meu primo, se eu não havia nenhum inconveniente em ter a minha casa com a sua esposa. Mas não era problema nenhum. Logo, fui acompanhar a casa. E depois disso, ele disse-me que ia tratar de alojar os outros, já tinham alojamento, já preparado para eles, e dizer ao mesmo tempo ao administrador que ele ia habitar e não ia habitar uma casa do Estado, que ele, como engenheiro, tinha direito. Sim. E ia a missão de serviço. Essa missão era a missão de pesquisa agrícola e recenseamento naquela região toda do Oio. estive lá quase um mês na minha casa, ia, havia sítios longe que ele ia, só voltava à noite. Ia, mas tinha sempre a base, era lá em minha casa, e nós de vez em quando saíamos, trocávamos impulsões, mas eu, francamente, nunca sabia que era um homem político, não sabia de nada, eu não percebia de nada, nada absolutamente. Nós vivemos como se fossem dois irmãos em casa. A minha esposa e a esposa dele, tanto ele, nós saímos à noite a passear, eu falava, via, mas há uma coisa que eu até hoje me lembro, a forma como eu tratava as pessoas e a forma como me tratou logo. Quando esse senhor engenheiro disse, não, amiga Cabral, naquele tempo não se usava a palavra camarada.
Claro.
Não é? Porque eu tratei o seu engenheiro, que é como nós tratávamos outros engenheiros, e, porque lá era só engenheiro. Sou engenheiro, sou doutor, mas ele logo recusou aquilo e que eu estivesse à vontade com ele e que o tratasse com a amiga Cabral e não como engenheiro. E então, nessa altura, comecei a passar esse dia a tratar-lhe como amiga, amiga Cabral. Nem tratava como senhor, nem como nada, amiga Cabral. À noite saímos a passear, ia ver farinha, mas ele tinha uma preocupação. Via certas pessoas que estavam velhos, eu falava com eles. Eu falava com ele, perguntava como estava, eu apresentei-lhe muita gente em Farim, mas claro, muito longe de saber, porque ele fazia muitas perguntas. Só mais tarde, quando em outubro de 1963 fui para a luta, que o primeiro contato que eu tive com ele, quando cheguei a Conakry, ele estava numa missão no estrangeiro. Só encontrei o camarada Cires Pereira e o camarada Luís Cabral. Eu estava no lado de Bonfim. Então, quando veio Cabral a Cabral depois de alguns meses, porque era necessária aquela viagem para dar a conhecer o nosso partido, eram momentos difíceis. Em 1963 era um momento, nem mesmo a República Guilherme conhecia mesmo a nossa opção política, porque era no início tudo era difícil. Eu tinha que fazer essas viagens, mas quando chegou, que foi informada que eu estava em Conakry, mandou-me buscar. Eu cheguei lá, era 8 horas da noite, a casa dele, que era muito distante, uma casa modesta, não é? Que ainda hoje quem for a Conakry pode ver, em mesma casa. Mas lá foi com muito prazer que me recebeu e jantei com ele mesmo esse dia lá em casa. Primeira coisa que me perguntou, notícia da minha família, fez-me certas perguntas sobre a missão, as tropas que estavam aqui, como que a coisa marchava, porque já tinha havido aquele problema do massacre do Pijiguité. E os portugueses começaram a reforçar a sua tropa, a pedir tudo. Eu quis saber certas informações, e então perguntou-me a minha vida, como que eu andava, perguntou-me tudo. E então perguntou-me, no final, se eu não lembro, se eu não tenho, tinha na ideia alguma coisa, lá quando ele falava comigo, esse camarada Cabral, digo sinceramente, nunca, nada absolutamente. Eu sei que era modesto, mas não sabia que era, vinha a ser um líder, não sabia quem era o camarada Cabral. Mas uma coisa que eu notava que era muito simples. Mas a política, como era abraçada, eu não percebo nada de política, se não era ler boletins oficiais, nunca sabia nada, e nem fazia ideia das conversas. Que, disse, olha, falava contigo muita coisa que talvez ficasse com ele. Disse, Cabral, eu confesso que eu não fixei nada, sei só que tratava as pessoas bem. Então nisso, ele disse, olha, agora estamos numa luta difícil, ele explicou uma razão da luta. Se que é preciso, você agora começar a ler documentos. Nós temos algum documento em francês, mas o camarada Cabral não percebe nada francês. Se há muitos camaradas no lar, vão te ensinar, mas também tem muitos documentos em português. Ofereceu-me os documentos, que era o jornal de votação, que era que o partido tinha jornal do partido, para ele ler, porque eu realmente não sabia de nada, não conhecia, sabia que havia lutas, porque eu quando fui em outubro, a luta armada tinha começado em janeiro, 23 de janeiro de 1963, eu só fui em outubro. Aliás, estava a par de algumas coisas, mas politicamente não sabia nada absolutamente. Não tinha nenhuma formação política, nada, nada. Eu era um zero.
O que te levou aí?
Hã?
O que foi que te levou?
Eu trabalhava, depois da CUF, tive um emprego que foi a firma Manuel Pinho Brandão e Companhia. Eu trabalhava lá, eu era o primeiro escriturário da firma. Então, eu estava em Ganjola, e em Ganjola, esse homem era o proprietário da Ilha do Como, era um dos grandes proprietários, e eu trabalhava com ele. Esse era um fulano que jogava com a esposa, já sabe, um fulano rico, quando ia os guerrilheiros fazer mobilização clandestina, claro. Eu recebia, ajudava do que eles quiseram, dava de comer, mas claro, nunca perdi aquela sua ideia de manter aquelas coisas no Como. Porque como sabe, a ilha do Como é no sítio onde se começou praticamente, houve uma das maiores forças de mobilização. Ilha do Como, tanto assim, foi a primeira ilha que foi derrotada. Então estava lá com. Era patrão, dono da casa, era patrão, mas não tinha para andar companhia limitada. Eu era um funcionário de destaque lá dentro. Então, ia lá a grilheiros. E eu então servia de ligação, gente de ligação, missão, com os camaradas que estavam no mar. Camaradas, por exemplo, ainda lembro, por exemplo, José Sanhá, que é comandante, que deve estar aqui há pouco tempo em Gomeré, não sei se ainda está em Gomeré, e estava em Jassan. Fazia-se trabalhos clandestinos, quando houvesse doente, porque havia massacres, porque havia camaradas que estavam no mato doente, iam ter comigo, que era para ver se eu arranjava os medicamentos aqui em missão. Eu arranjava medicamento, mas como se fosse para mim. E eu tinha até muito medo, porque se mandasse comprar medicamentos em Goço, com aquela coisa toda que havia no sul, porque o sul havia, era o sítio mais quente que havia nesse momento, eu seria logo, de certeza, detetado. Então mandava certas pessoas amigas comprar medicamentos, comprar as coisas. Inclusive até mercearias para aqueles que tinham dinheiro, a coisa dava lá. Acontece que a tropa portuguesa começou a desconfiar, ter uma certa desconfiança da localidade onde estávamos. Por causa, o homem era rico, eles até admiravam. Porquê que os guerrilheiros atacavam os outros comerciantes, não atacavam o Manuel Pinho Brandão, que era o mais rico, dinheiro de Como. Era caso de se admirar, que o Manuel Pinho Brandão andava com os portugueses de um lado e andava com os guerrilheiros no outro. Andava. E eu até me lembro ainda da conversa que me dizia, um dia, ele me disse, oh, Sr. Brito, isso aqui, julga que isso vai demorar, isso não demora. Essa guerra, agora há muito arroz, quando houver arroz, quando acabar, a guerra acaba, a guerra acaba. Eu até citei, disse, é capaz, não? Capaz de acabar, não acabar. Veja o problema de Índia. Ah, disse, não, Índia. Índia, que já era uma opção, já era uma terra, um país forte, coisa, tem uma aviação, tem tudo, mas isto aqui não dá nada. Que mesmo era a ideia mesmo, de, que muita gente tinha mesmo aqui, que aqui não dava nada, porque os portugueses com aviões, com tudo, embora não fosse tanto que depois mais tarde começava a dizer, mas era o início. Tinha aviões, barcos de guerra, e com a mentalidade atrasada. Nossa gente, e até a minha mentalidade também atrasada, podia não acreditar em muita coisa. Muita coisa, porque nunca tinha visto uma luta da libertação nacional, nunca sabia nada, nunca conhecia a luta que os outros povos tinham feito. Eu não via. Rádio que a gente ouvia era a BBC de Londres, dava aquelas notícias que eles querem, nós sabíamos o que é a BBC de Londres, e eu via Portugal, emissora portuguesa, e eu via Rádio Bissau, que tratavam os fulanos lá como bandidos de mato, tratavam como terroristas, de forma. Um dia à noite, como andava lá a tropa, eu andava ligado com os cabralas do mato, um dia à noite foram buscar o filho de Manuel Pinho Brandão, que se chama Francisco Brandão, por causa do pai que lá desconfiava do pai. E naquela casa estavam nós os dois, morava em Comebu, no sítio que é Comebu, Tatió, não dormia mesmo lá por causa do bombardeamento, porque os camaradas tinham uma conselheira que saísse à noite, que não dormisse lá, porque bombardeavam de vez em quando. Então ia dormir no sítio onde havia tropa. Que era também um sítio onde o homem tinha casa comercial. E então estava lá com o filho, um dia à noite, foram buscar o filho, que era para saber a razão de que o pai, como que o pai andava, porque o pai, toda a gente sabia que colaborava, claro, com os portugueses, e os portugueses também sabiam que ele colaborava com os rios, por isso mesmo instalaram a tropa lá. A Companhia 464, chamava, e o comandante era Capitão Lima. E então, à noite foram buscar e disseram, o filho do Brandão, que é o Francisco, para ir. E eu, que eu ficasse. Eu disse, não, como? Nós estamos aqui os dois juntos. Vocês vão levar o filho na casa. E eu fico. Bom, amanhã já estão desconfiados de mim. Aqui não está a sério. Quando eu fui. Fui lá com os camaradas. Quando cheguei, encontrei o Maru de Aló. Camaradas que eu já conhecia, muitos de coisa. O Nino, nessa altura, estava em Tchecoslováquia, mas estava doente. E depois, dias depois, passaram para Conakry. Mas antes de ir, encontrei, na minha viagem, encontrei a mãe da Titina Silá, Titina no caminho. Eu não conhecia a Titina, mas a mãe já a conhecia, não é? Então, quando fui para Conakry, Cabral fez-me essas perguntas todas, essa coisa toda, a situação, porque convinha, era informado. e queria saber mais ou menos qual era a situação aqui em Bissau. Eu, as coisas que sabia, eu informei que a tropa, cada dia aumentava mais tropas, conhecia algumas prisões, eu contava algumas prisões, mas a coisa era, a repressão já tinha seguido, já tinha começado, mas não tão dura nas centros urbanos. Era mais por lados do sul, da região de Quinará, que era aquele capitão curto, andava a fazer aquilo, não sabe, que era para terrorizar as pessoas. Quis acabar de acabar, então, isso é uma sequência das perguntas que eu não sei. Queria-se conhecer a situação. E eu dentro daqui, do que eu podia, eu dei-lhe. Então, isso foi logo a minha chegada lá. Eu dei-lhe esse esclarecimento. Depois ele disse-me que eu fosse ficar, que eu conservasse no lar, juntamente com os outros camaradas que lá estavam. Camaradas, que hoje são todos quase 200 do partido, que recebiam um ensinamento militar, ginástica, essa coisa toda. Eu não estava habituado com aquilo. Eu lembro-me ainda que de manhã, no dia de manhã, às 5 horas e meia, 6 horas da manhã, quando levantasse para ir para fazer ginástica, eu, quantos anos na minha vida, mas habituei-me aqui. Habituei-me à disciplina, era uma disciplina férrea, mas para acabar sabia compreender as pessoas. Falava, ele mostrava-me que aquilo, a luta não era nada fácil, que a luta podia acabar ser, mas também podia acabar há muitos anos, porque tínhamos que começar a preparar desde já. E essa pessoa que nos dava essa preparação era ele. Ele não tinha horas. Começava às vezes de manhã, às 8 da manhã, então às 2 horas, depois às 4 horas começava às 8 da noite, e havia vezes, eu ia jantar, voltava, havia necessidade, porque havia diversas, como eu não digo camadas, não sei, cada um, os que tinham saído de centros urbanos, uhum, que tinha aquela ideologia de centro urbano, porque aqui havia outros que era biafada, outros era papel, outros era fula, outros era mancanho, outros era balanta, e havia aquela coisa que muitos conheciam, a maior parte eram analfabetos. E uma pessoa que já tivesse uma certa posição, quando fosse, sentiria aquela diferença, quem não compreendesse bem a política, não é? Ver aquela mata toda, dormíamos tudo, aquilo era um salão grande, havia vários salões. Havia um que era onde se punham as pessoas doentes, que recebiam ferimentos, bombardeamento, punham lá, depois para ir para evacuar para o exterior, para o estrangeiro, e às vezes mesmo alguns eram tratados em Panagrito. Havia aquelas aulas, todos nós tínhamos que trabalhar, todos nós íamos à cozinha, quebrava muitas vezes também à cozinha, que era um homem que realmente, quer dizer, para nos dar exemplo.
Claro.
Mas sempre sabia falar com as pessoas, explicava-lhes tudo, explicava a luta de outros povos. Embora para nós, nessa altura, era uma coisa que era difícil. Para alguns camaradas já lá estavam muito tempo, já compreendiam a coisa, mas para nós, que tínhamos ido de novo, era difícil conhecer, porque não, éramos leigos no assunto. Mas eu, com a sua paciência, explicava. De vez em quando levava documento, dava-nos o leve, explicava e dava-nos possibilidade de fazer-lhe pergunta. Perguntar. Dizem, bem, além do tema, de discussão, vocês, qualquer coisa que esteja fora da discussão, vocês podem pôr o problema, seja o que for, para eu explicar dentro das minhas possibilidades. Nós tínhamos certos problemas, como, por exemplo, na guerra da luta do povo argelino, né? Lá que eu comecei a ouvir a primeira vez da minha vida a falar do socialismo, a Revolução de Outubro, ele fazia, mas não enquadrava a Revolução de Outubro em si mesmo, a Revolução de Outubro, enquadrava, mostrava que a nossa luta é um segmento de luta de outros povos. Mas já falava-se muito das consequências da Segunda Guerra Mundial, do ano da África, 1960, falava aquela coisa, quer dizer, cada dia tinha, né, certos temas, mas sempre ligado com a vida do partido, sempre ligado com a unidade da Guiné-Cabo Verde. E então isso era onde ele batia-se mais. Explicar a unidade da Guiné-Cabo Verde, porque é que deve fazer essa unidade. Mostrar-nos mesmo que a gente não conhecemos bem a Guiné, não conhecemos bem a nossa terra. Porque nós estávamos sempre localizados no centro urbano, ninguém ia para o mato. Então que mesmo que nem a geografia, mostrava que nem a geografia. Que nem a geografia da Guiné conhecíamos. Que só conheceu Portugal, até fazia certas perguntas. Agora, se eu vos perguntar Rio Tejo, Rio Minho, Rio Mondego, Rio Douro, vocês respondem. Mas se perguntar Rio Cacheu, Rio Geba, vocês não me sabem dizer nada. De facto, ele Era um homem que sabia entrar com as pessoas, sabia explicar as coisas e sabia compreender, sobretudo. Quando via que a pessoa ficasse com qualquer dúvida, ele procurava tirar essa dúvida. Mas às vezes não tirava tudo uma vez, era só com exemplos, que a gente, coisas apalpáveis, mais ou menos, que a gente... Depois disso estive no lar, a primeira tarefa que me deu, que eu, como não tinha ainda, não, porque ele normalmente observava as pessoas, observava então, distribuía, porque não chegava logo para entrar na coisa.
Era paciente.
E, paciente. Então, como ele viu que havia lá muitos camaradas doentes, combatentes, eu pegava esse livro de João de Deus, não era João de Deus, que era o livro que havia, porque nós não tínhamos livro, que era o livro também que eu conhecia, né? E alguns camaradas tinham saído e tinham livros, e então ensinava os camaradas. Foi assim que começou a primeira escola do partido. Eu ensinava isso, depois arranjava papel, punha A, B, C, D, porque o livro não era para todos, não chegava para todos, eu punha, distribuía o papel. Depois eu lembro que um dia apareceu lá com a camarada presidente Luís Cabral e disse: você parece que quer ser professor, então aqui mesmo é que vamos começar a ensaiar, a criar a primeira escola, se você quiser. Mas eu nunca ensinei, eu sou do comércio. Disse: ah, mãe, embora sempre trabalhasse no comércio, mas para ensinar não é preciso. Para ensinar basta saber um bocadinho mais do que os outros. Então foi na altura que eu comecei a trabalhar. E então, em fevereiro de 1964, depois do Congresso de Casacá, criou-se a Escola Piloto. Claro, Luís Cabral foi um dos maiores obreiros da escola. Podemos dizer que quem criou mesmo a Escola Piloto foi o camarada presidente Luís Cabral. Porque nós dávamos, tinha um cantinho lá no Largo, enfim, onde dávamos aulas. Não dava aluno, aqueles camaradas que eram doentes. Eu era aluno, provavelmente, não havia alunos. Eu era camarada doente, falava com eles. Eu sabia um bocadinho mais do que ele, mais outros camaradas. E então, nós dávamos aula. Mas o camarada presidente disse também, o camarada Luís Cabral, claro, diz: olha, vamos ver se arranjamos uma casa só para começarmos a ensinar os camaradas. Porque havia dificuldades. Porque vinham rapazitos, crianças que apanhavam bala, raparigas que apanhavam bala. Então começava a ensinar. Mas havia lá combatentes, era barulho, era tudo, não deixava espiando. Era necessário fazer aquela separação. E essa ideia foi, partiu do camarada Luís Cabral. Um dia, lembro que nós tínhamos a carro, o sítio de onde o local, eu visitei isso ontem mesmo, quando aqui cheguei ontem, visitei isso, esse lugar ontem, nós viemos andar, encontramos lá uma casa, esta casa não tinha porta, não tinha nada, foi a casa, então instalamos a escola piloto. Foi em fevereiro de 1964, depois do primeiro congresso do partido em Casacá, e criamos essa escola. Foi na altura então que começamos a ampliar as escolas do interior do país, a começar a pedir que enviasse os melhores alunos a se pressionarem. Lá tudo teve a sua implicação, mas que não foi um trabalho fácil, era difícil, não havia livros. Muito tempo tivemos que utilizar a geografia portuguesa, mandava comprar gramática Zé Maria Relvas, eu lembro ainda como Zé Maria Relvas, geografia Figueirinha, era coisa que nós tínhamos estudado. E geografia, havia coisas que nós ensinávamos, camaradas, por exemplo, Rio Geba, nos documentos do partido, os documentos que o partido escrevia. Mas para ensinar, nós tínhamos que estudar também. Não, não conhecíamos, mas estudava e ia explicar. Eu ainda me lembro que algumas vezes dei uma explicação, várias explicações, com um livro aberto, porque senão ia passar vergonha com os alunos, não é? Claro. Os alunos. Mas a camarada Cabral sempre ajudava, às vezes. De vez em quando estivesse no quadro, aluno, ele chegava lá, passava um problema, passava outras coisas, tinha problema, mandava um aluno ler, via ver o aluno, se estava a pentear, despentear, mas falava, mas aquilo era todos os dias quase. De manhã às 6 horas da manhã, ia lá assistir a ginar, mas isso não, ele não falhava. Era todos os dias. Quando estivesse em Conakry, era sempre. Falava com o aluno, fazia visita nos quartos, refeitório, cozinha, eu visitava tudo. Porque ele dizia sempre: eu posso visitar tudo até se for preciso o quarto de banho, mas quando vier hóspedes não dê nada, mas eu, quando, tudo que eu quiser ver, eu tenho que ver. Que era para ver se havia higiene, essa coisa toda, ele via tudo.
Era um líder.
Falava com as crianças, mas tinha sempre conversas agradáveis com os alunos, com os professores. Sentava connosco horas e horas esquecidas, a discutir problemas, a mostrar-nos, explicar-nos problemas que se passavam no mundo, explicar umas coisas variadas. E com as crianças. Então as crianças eram um amor para ele. Ele saía com crianças no carro. Então, por exemplo, o carro, quando iria para o gabinete dele, se houvesse um, Maruno, qualquer que quisesse ser tratado qualquer coisa no gabinete dele, ele dava uma boleia.
Quando você vê essa luz aqui,
ela seca,
é a minha vez.
Ele dava uma boleia, sempre para os alunos. Por exemplo, quando houvesse qualquer coisa tratado no biro dele, primeiro o aluno ia a pé, porque havia sempre transporte da Cuba Guiné, mas tinha que se pagar o transporte ao autocarro. Mas ele metia no carro dele e levava. Se viesse a passar visto qualquer criança, que criança ou professor, ou qualquer aluno nosso, camarada, qualquer camarada nosso, dava ideia. Ele era um, eu posso dizer, camarada Cabral era um homem muito simples. Só quem o conheceu é que pode dizer a simplicidade dele. Era um homem de tamanha envergadura intelectual. É um grande pedagogo, é um grande revolucionário. Porque o Cabral mesmo, podemos dizer, não fez a revolução só para a Guiné e Cabo Verde. Fez a revolução para a libertação de todos os povos oprimidos. Porque ele não nos ensinava somente que deviam fazer a revolução para a Guiné e Cabo Verde. Ele explicava a revolução dos outros povos e mostrava que havia necessidade dos povos libertarem. Mas ele nunca nos falava no início, claramente, o que é o comunismo, o que é o socialismo, porque ele achava que era ditadura. Só falava do partido, das revoluções, quer dizer, ele dava, ensinava as coisas por fase.
Por fase.
E quando havia uma aberta dessa, uma conferência, okay, logo ia explicar a coisa, aproveitava para explicar a coisa. Ele nunca ia dizer um tema que era isso. Isso nunca ouvi dele, da boca dele, a falar nessa coisa, o socialismo é isso, o comunismo. Dava exemplos ligados com a nossa luta, dava vários exemplos da Revolução de Outubro, dava exemplos dos países capitalistas, dava exemplos até do povo português, que explicava, criou na mentalidade de todos nós, quer dizer, mostrou-nos que não nos batíamos contra o povo português, não só nós, os professores, os alunos, mas Cabral era um verdadeiro amigo. Nós, até o momento, aquilo não era mais do que amigo, era mais do que irmão. A gente não... Era uma coisa incrível. Uma coisa, como tratava as pessoas. Um camarada, se estivesse doente, a preocupação era grande dele. Ele ia, voltava, se fosse uma criança doente, ia ao biro, então o camarada estava doente. O que é que vocês lhe deram? Agora já levaram ao hospital fazer aquelas perguntas todas. Seja isso, não só com as crianças, mas com qualquer combatente. E tinha uma coisa também que era importante, poder de fixação. Via um aluno, mas ainda não deu, via um aluno, via um combatente, era apresentado pela primeira vez e nunca mais esqueceria do nome desse camarada. Uma coisa, eu às vezes, quando vinha alunos em grupo do interior do país, quer dizer, quando fazia aquela seleção vinha, duas, três dias era difícil conhecer os alunos, mas acabavam de dizer o nome. Isso é uma coisa que ele tinha, todos os camaradas nossos reconhecem isso, um poder de fixação. E às vezes não via um camarada durante muitos anos. E quando vi, dizia, camarada, não foste tu que eu vi em tal parte, tal, tal, tu não te chamas isso. Hein? Isso era uma coisa mais formidável que ele tinha. E é também há uma outra coisa. Era um homem que nunca, no gabinete dele, não dizia que não tinha tempo. Uma pessoa que acabava de acabar, preciso falar com o acabado de acabar. Sim, senhor. Dá um abraço, chega, sente-se. Né? Era um homem que tinha tempo para tudo. Trabalhava, 5 da manhã já estava no gabinete dele. Era um homem que trabalhava, às vezes não se lembrava da hora do almoço, das refeições. À noite trabalhava até meia-noite. Ele às vezes saía do gabinete dele, ele e o acabado vestidos. O acabado de mim estava mais ligado para o interior do país do norte. Ia para o meu gabinete, assentava, gostava no gabinete, dizia, eu com o meu papel à frente, a trabalhar, dizia, bem, que vale a brita, venho distrair um bocado. Também, não é só isso, porque eu também venho distrair, porque já trabalhei um bocado, conversar também faz parte da distração. Conversar um bocadinho, dizia, bem, eu vou contar o meu trabalho, tu também continuas o teu. Era um homem sensacional. Isto, eu penso que, mais ou menos, devia ter dado as coisas essenciais como...
Então, tu sentias uma preocupação nele constante, enorme, na formação dos quadros. Né?
Isso era uma das coisas mesmo que ele mostrava. Até mesmo, já me ia passando, quando ele retirou os primeiros camaradas militares para o estrangeiro, e alguns militares, como tinham falta de professores, que ainda alguns professores estavam mesmo em COA agora, dessa escola, desse lado. Eram camaradas que tinham primeira classe e uma classe na Força Armada. Mas como havia a palavra de ordem, todos que podiam ensinar, para que deviam ensinar, retirou um certo número de camaradas, mandou para o exterior, responsável mesmo, mandou para o exterior para o estrangeiro formar-se. outros foi formar a mesma Conacri por ele, politicamente, outros militares foram para a vida de professorado, embora com primeira classe, segunda classe, houve camaradas, dirigentes mesmo do partido nessa altura, que achavam que isso era preciso. Então como vamos enfraquecer a frente militar para reforçar da frente? Eles olham, nós, as nossas vitórias não terão sucesso se não tivermos quadros formados. Ele tirava aquilo e fazia-nos depois ver porquê. Mas ele, quando dizia, lançava essas coisas, democraticamente, quando via uma resistência da parte de um camarada, quando via dois, três, quatro, cinco camaradas contra o pensamento dele, ele não tirava o mérito desses camaradas. Ele procurava explicar porquê. Hoje explicava, amanhã explicava, até que você mesmo estava contra as ideias dele, aceita, quer dizer, aceitou democraticamente. Mas na altura não lhe disse, como viu que vocês todos não compreenderam a ideia dele, ele entrou com coisa hoje. Pois, como ia dizendo, uma das maiores preocupações do camarada Cabral era essa criação de um homem novo, que ele sempre não tirava aquilo da boca e procurava sempre mostrar-nos com as críticas, com as nossas partes negativas. Também não só mostrava as nossas partes negativas, como as nossas partes também positivas, não é? Mas o espírito dele era sempre formar esse homem novo, compreendê-lo, fazer conhecer as coisas, não só as coisas do partido, mas também ver as coisas passarem nos outros países. Procurar incutir no camarada o espírito, como digamos, nós falamos de internacionalismo, pode ser mais ou menos, não é? E mesmo qualquer dificuldade que um camarada tivesse, como disse a bocado, eu procurava logo compreender o camarada, explicar o camarada, saber. E então tinha essa coisa que era muito importante, que era o poder de fixação do camarada. Conhecia hoje um camarada, nem que daqui mais 5, 6 anos visse o camarada, disse, o camarada, lembro-me que nós tivemos de tal parte junto. Isso era uma coisa muito importante. E ele mesmo, nas suas reuniões, chamava os camaradas, conhecia, sabia os nomes praticamente dos camaradas. Ele, a sua crítica, era uma crítica aberta, franca. Era um homem que, quando um camarada fizesse qualquer coisa que merecesse elogio, elogiava, mas elogiava bem, dentro daquilo que ele merecesse. Também, quando o camarada tivesse qualquer culpa, fizesse qualquer coisa, saísse fora da orientação linha partido, qualquer coisa ao contrário, qualquer desvio, ele tentava. Ele criticava o camarada e tentava mostrar-lhe a razão por que o criticava. E então ele dava a palavra a todos os camaradas que se autocriticassem e que dissessem a sua ideia. Claro, ele discutia. Nós, com ele, andávamos, aquilo era uma coisa franca, mais franca do que isso não podia ver. Era a parte que me faltava aqui. Agora deixo para
você. Agora uma coisa. De modo geral, toda a gente com quem eu converso, sobre Amílcar Cabral, não só aqui, mas fora também da Guiné, de modo geral, há sempre uma qualidade de Amílcar, entre as outras, que é ressaltada. Ora, uns falam no humanismo como essa qualidade, ora, outros falam em humanidade de Amílcar, às vezes falam na bondade do coração. E, apesar de tu já teres dito algo sobre isso, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso também. Isso faz parte também da própria pedagogia do...
Ele era humanista, sobretudo, porque ele não via a nossa luta só no nosso contexto, só a luta Guiné-Cabo Verde, ele via a luta, nós podemos dizer que, por exemplo, dentro da organização dos movimentos de libertação das colónias portuguesas, ele foi um dos pilares mais seguros, praticamente. Dentro da Angola, toda a gente já sabe, o Amílcar Cabral, quando chegou a Angola, trabalhou muito, juntamente com a Ginete e outros dirigentes, mais tarde também, esse trabalho já tinha sido feito antes em Portugal. Desde aquela casa, era o Vicero, o Cineto, o Marcelino Santos. Mas era um homem que mesmo nas conferências internacionais, todos os dirigentes das ex-colónias portuguesas pediam que ele falasse em nome escola portuguesa. Era um homem que sabia ver as coisas, sabia coordenar as nossas ações, porque o inimigo era o único. Ele é um dos maiores pilares dessa nossa solidariedade com os povos das colónias portuguesas. E várias vezes internacionalmente, dar as suas qualidades excepcionais, podemos dizer, era convidado a falar em nome do governo de libertação da África, não só das colónias portuguesas. Ele citava muitos exemplos. Ele até havia um exemplo que ele citava a nós. Disse, olha, eu sou Cabral. E o que é preciso fazer é dar consciência aos meus camaradas. Porque na África há muitos partidos que desapareceram. E os líderes não tiveram aquela preocupação de formar homens. Nós, o nosso partido, uma das maiores preocupações é formar homens. Quando um cai, há outro logo a substituir. Isso faz uma realidade, porque nós consultamos isso depois do assassinato do Cabral, e estamos a ver coisas que nos falava.
Exato.
E hoje, o que estamos a ver, com muitos Cabrais. E essa ideologia, esses ensinamentos do Cabral, é que hoje estamos seguindo. E são ensinamentos que valem hoje, valeram ontem, valem hoje, e amanhã continuam a valer. O que é preciso é uma pessoa estudá-los. Estudar as obras do Cabral, os ensinamentos do Cabral, não é nada fácil. Há muitos que pegam, leem, não discutem. Aquilo é para discutir parágrafo por parágrafo. E procurar compreender e ver a situação, porque ele escreveu muita coisa desde o início, que hoje estamos a ver na realidade. Tudo nesta fase difícil da Constituição Nacional. Ele, em todas as partes que ia, esse grande mérito dele, essa grande envergadura dele, obrigava, impunha os outros, mesmo era, os outros respeitavam dar o seu mérito, não era por causa do Cabral em si, mas o mérito, como que ele conduzia a luta e como sabia ver a luta dos outros povos. Nós podemos dizer que foi um homem que ultrapassou as barreiras de Guiné-Cabo Verde, mesmo da África. Foi um homem que só não via só a nossa luta por si, via a nossa luta na conjuntura internacional, no campo de Portugal, com a luta dos outros povos. Isso é uma das coisas também que nós podemos dizer que era um homem excepcional.
Camarada Brito, esse tipo de formação, por exemplo, que ele dava em Conakry, reunia os militantes para formá-los, mas ele fez também nas zonas libertadas.
Nas zonas libertadas, como sabia, havia organização por todos os lados.
Exato. E ele participou
ele
também.
Ele participou nas zonas libertadas. Ele era o homem, a par dessas coisas todas, era o homem que fazia o plano de guerra, até que nós chamávamos chefe da guerra. Ele sabia mesmo que nós chamávamos esse nome, porque realmente ele era. Cada consultava os camaradas, as ideias, ele traçava as coisas, estava sempre em dia com as manobras do inimigo, para em cada fase saber transformar a nossa luta. Isso foi uma das grandes vitórias que tivemos sobre o inimigo. Porque cada situação, ele procurava uma solução para essa situação e lançava logo documentos. Escrevia muito. Documentos. E os documentos dele, até hoje, quem lê os documentos que vai acabar pode encontrar nele uma linguagem simples.
Exato.
Ele não escrevia linguagem de, como se diz, universitária.
Ah.
Ele escrevia linguagem, mesmo linguagem que todos podiam se adaptar. E se nota hoje em qualquer diferença, camarada nosso, mesmo em qualquer meeting, camarada que apareceu diretamente na luta, a linguagem é outra. E até pode reter uma coisa, no dia que for, por exemplo, qualquer escola, se tiver um professor de luta a falar, se tiver um professor que não tivesse participado diretamente na luta, ou mesmo que tiver trabalhado com esse chama, nota logo a linguagem. Parece que a nossa linguagem é quase uma linguagem comum, aqueles conversas é a mesma. Ele, essa linguagem era importante e a forma como nos preparava. Estávamos sempre ao corrente. Eu, quando havia qualquer coisa, informava sempre os camaradas. Quando ia ao interior do país, por toda a parte do ano passado, porque ia muitas vezes, que era o norte, leste, sul, ia muitas vezes e falava sempre com os camaradas. E tinha uma preocupação quando visse um camarada com camisa desabotoada, andava a abotoar a camisa. Via uma mulher mal penteada, disse, eu não gosto de ver mulher da minha terra assim. É? Às vezes, muitas vezes, se for no birô dele, via uma mulher despenteada, de camisa abotoada, eu ainda assisti algumas cenas. E às vezes ia pessoas com camisa desabotoada, com falta de botões, entra lá, vai lá dizer a Ana Maria para te dar um botão e linha, vai entrar lá no meu quarto, vai te dar um botão. Está a ver até o que ponto é que ele tinha amor para o nosso povo. Isso é uma coisa importante. E então quando fala do nosso povo, fala com uma coisa, mas que ele acredita no nosso povo e que acredita na nossa vitória. Embora tarde, cedo ou tarde.
Essa é uma das grandes também qualidades de Amílcar, como pedagogo revolucionário, era essa crença inabalável que ele tinha no povo.
Isso era uma das coisas importantes dele. Sempre acreditou no povo. Porque ele disse que o povo que precisa ser informado. Com muitas coisas, muitos hábitos, claro que havia já desde tempo colonial, ele não fazia leis, nem cartas, nem coisas, fazia pouco informação política. Muitas coisas apareceram, como por exemplo, povos que antigamente se fazia no tempo colonial, camaradas foram com aqueles prefeitos, todos nós fomos com os nossos prefeitos. Era pouco que não tivesse ido para a luta com o prefeito. Depois ele procurava, tendo os crescimentos, explicar, que assim conseguiu formar. Eu falar dele é muito difícil, claro. Mas eu tenho a impressão que já lhe dei as coisas mais ou menos.
Não, exato, eu lhe agradeço enormemente a colaboração que você deu.
Depois, se mais tarde tiver alguma coisa para me perguntar, se quiser, eu estou sempre à sua disposição.
Muito obrigado.
Agora
camarada.
Vale a pena se eu mulher falar com o Carmen um bocado?
Sim.
Vale a pena.
Muito obrigado.